debate das 10.
Bem, vamos falar de Operação Lei Seca, dos eventos do calendário festivo em Afogados da Engazeira, o trabalho das polícias. Eu estou recebendo aqui o capitão Costa Brito, ele é coordenador para o Sertão da Operação Lei Seca, Patrícia Carvalho, que é conselheira tutelar, Janaína Tenório, do Comitê de Prevenção com Acidentes com Motos da 10ª Gerência Regional de Saúde. Vamos também buscar informações junto ao 23º Batalhão sobre orientação sobre início e término das festas. Capitão Costa Brito até falava conosco, tem até legislação estadual já disciplinando isso. Pessoal do Conselho Tutelar participou da reunião com o motor TAC para o Afogareta e para o encontro de motociclistas. Vai servir também para o carnaval do Bloco Aonde e para outros eventos. E você vai poder participar pelo 3838-1213, pela internet, no www.radiopageu.com.br. Continua valendo a pergunta. Na sua opinião, qual o horário ideal para que terminem os eventos em sua cidade? 3838-1213, 996580554 pelo zap, www.radiopageu.com.br pela internet. Quero agradecer ao capitão Costa Brito, que está aqui conosco, gentilmente veio ao nosso programa, ele que inclusive tem raízes fincadas aqui na região, os companheiros da imprensa de Serra Talhada já o conhecem bem, e vem falar desse trabalho da Operação Lei Seca, que também está atuando nessa região do Médio Pajeú. Qual é o cronograma da operação para a nossa região sertaneja? Capitão, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes, né? O prazer é nosso. O secretário de saúde tinha uma previsão de trazer a Operação Lei Seca mais contundente para a nossa região e assim o chegou. Só para você ter ciência, estamos hoje com 3 equipes. Uma equipe chegando nesse momento, Afogado da Engazeira, uma equipe operando em Serra Talhada e uma equipe operando em Petrolina. A partir de amanhã já estaremos na rua com a nossa operação, né? Foi um convite da diretora da GERES, do comandante do batalhão, dentro de logo foi atendido. Estamos aqui para fazer um trabalho junto à sociedade de Afogado da Engazeira, e as pessoas que vêm aqui participar dessa Afogareta, que é uma festa muito famosa em nossa região.
E essa lei seca fica durante todo o período do Afogareta, ela vai ficar mais, vai ficar menos tempo? Como é que vai funcionar em relação à duração da operação, capitão?
Nesse momento, iremos trabalhar todos os 3 dias da Afogareta. Uhum. Mas existe uma previsão, né? Foi feito um calendário para todos os meses do ano. A lei seca está operando nessa região.
Uhum. Aquela unidade que foi implantada em Serra Talhada recentemente, é o senhor que está coordenando e que atende toda a região da gente, né?
A unidade foi criada agora no dia 1 de dezembro, né? Que foi essa questão de trazer a lei seca para o sertão. Foi montada uma base, né? Na GED, lá em Serra Talhada. E hoje o nosso efetivo ainda vem do Recife. A lei seca hoje dispõe de 9 equipes operando todos os dias, das quais hoje 3 estão em nossa região, no sertão.
Uhum. Janaína Tenório está conosco aqui, ela é do Comitê da 10ª Gerência Regional de Saúde. Qual a importância de uma atividade como essa em um evento como o nosso do Afogareta, a permanência da equipe aqui num calendário tão importante como esse, Janaína? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, capitão Costa Brito. É de grande importância para a gente, porque a gente observa a diminuição dos índices de acidentes. Quando vem uma operação lei seca aqui para a nossa região, as pessoas ficam mais temerosas, não têm tanta imprudência, né? Não abusam do álcool, quando abusam colocam alguém na direção, na condução. E isso repercute muito, porque a gente, quando vai para o sistema de informação SINAT estadual, através do Hospital Regional, que é nossa unidade sentinela, a gente percebe a redução quando a ação está presente.
Uhum. E falando a respeito do impacto em um evento como esse, um carnaval fora de época, mesmo o carnaval, no período convencional do carnaval, outros eventos como encontro de motociclistas, quer dizer, nesses períodos é muito normal que haja um aumento da incidência da combinação de álcool com o volante. Daí porque você sabe que a Operação Lei Seca está atuando, está na rua, você já pensa duas vezes antes de misturar as coisas, né, Janaína?
É verdade, exatamente isso. As pessoas com a operação já ficam temerosas, né? A punição, a questão da alcoolemia, né? Do bafômetro, do teste do bafômetro. Então, tudo isso já repercute em rede, WhatsApp, em algumas coisas, e as pessoas realmente... Há uma diminuição em relação a isso.
Uhum. Do ponto de vista da localização da operação, capitão, a gente acompanha, né, um evento como esse, por exemplo, 3 dias de evento. A operação, sempre que operar, vai atuar no mesmo ponto, porque é muito comum que aí depois isso acontece muito com os mototaxistas ou com os maus motociclistas. Eles têm meio com a rede de operação para dizer que tem operação, né? Começa a passar o bizum de um para o outro. Isso acontece muito no Recife também. Diz, olha, tem a operação Lei Seca, às vezes passam por aplicativo. Essa operação, ela é estática ou ela é móvel?
Nil, existe uma preocupação nossa também na questão social, né? A gente vem para uma festa dessa, a gente vem trabalhar, mas a gente não pode impactar ou dificultar o fluxo, né? A chegada e a saída das pessoas. A Lei Seca, Nil, ela é muito mais educativa do que punitiva. Uhum. O que se quer é uma conscientização das pessoas que, ao beber, não dirija. Que se usar o seu veículo, né, sua moto, seu carro, tenha sua habilitação, esteja habilitado. A questão é muito mais educacional. A parte de fiscalização, ela fica assim, num segundo plano. Uhum. Né? A nossa operação, ela é estática, né? A gente vai, inclusive, saindo daqui, estamos indo para Jerez, vamos ver alguns pontos, né? Porque as pessoas daqui aqui conhecem como funciona toda a festa, mas queremos o mínimo possível impactar na festa. Queremos que as pessoas venham para a festa, que as pessoas se divirtam e que retornem sãs e salvas para suas casas.
Onde, em Serra Talhada, por exemplo, que avaliação o senhor faz já do impacto de uma operação como essa na cultura, na cabeça do motorista e do motociclista que vai sair de casa?
Nil, temos andados, né? Temos operados em vários locais e após a operação temos sentado com as GERES, né? Com as diretoras da GERES, com o pessoal que trabalha dentro da GERES, e é visto que hoje, sempre que estamos operando em algum local, há uma diminuição gradativa de entradas, né, por acidente nos hospitais. Isso foi constatado em Petrolândia, em Petrolina, em Salgueiro, em Uricuri, aqui em Afogados, né? Eu esperava, né, o que se espera é que as pessoas vão se conscientizando. Como você bem falou, álcool e direção não combina. Isso leva à morte. A gente tem que falar constantemente esse discurso.
Bom, a gente está aqui também com o pessoal do Conselho Tutelar, está aqui o Pedro, está aqui a Patrícia, e nós convidamos para também orientar aos pais em relação a menores. Eu queria saber, o Conselho vai ter uma base de apoio, como costuma fazer no Afogareta? A gente sabe que nem a obrigação, a gente já acompanhou esse debate, o Conselho não tem obrigação ostensiva de estar nos eventos, mas às vezes se dispõe a participar de eventos como a Fogareta, de ficar ali na Secretaria de Saúde acompanhando. Esse ano vocês também vão ter base lá, Patrícia? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia aos demais presentes aqui no estúdio, bom dia para os meus companheiros que ficaram lá na sede e a você que está em casa nos ouvindo. Nil, na realidade esse ano vai ser feito a mesma estratégia do ano passado, né? E dos outros anos, que a gente sempre esteve atendendo ali na Secretaria de Saúde, a gente sempre fica ali na Secretaria de Saúde. Como você bem disse também, todos já sabem, é uma coisa que a gente gosta muito de frisar, porque na realidade o que a gente participa, a nossa forma de participar num evento como esse, é justamente fazer parte desse fluxo operacional, né? Então, uhum, tem toda uma equipe, tem toda a rede de proteção que está ali, nós do Conselho Tutelar fazemos parte dessa rede e também estamos presentes nesses eventos. Agora, sim, é interessante porque muita gente vê o Conselho Tutelar, principalmente o Conselho Tutelar quando está num evento desse porte, e vê o Conselho Tutelar de uma forma como repressão, está ali, é uma forma de repressão. E, na realidade, não é. né, nós estamos ali para realmente garantir se tem alguma criança ou adolescente que os seus direitos estão sendo violados. Então, na realidade, a nossa função ali é essa, né? Por isso que nós estamos.
E qual é o principal foco do trabalho do Conselho em períodos como esse? É o menor que faz uso de álcool? É o menor desacompanhado dos pais? Qual é a prioridade de fiscalização, de acompanhamento, juntamente com a Polícia Militar, que é quem faz o trabalho ostensivo?
É, você disse tudo, porque na realidade o nosso ponto maior ali no evento é justamente, é a polícia que faz a abordagem, daí a polícia leva até o Conselho Tutelar, porque na realidade a nossa função ali é localizar os pais e responsáveis, ou os responsáveis, e convidar aquele adolescente a se retirar da festa, na realidade, e fazer a entrega dele ao seu pai, à sua mãe, ao seu responsável, e dali a gente começa um processo que vem depois da festa, né? Uhum. Convida a comparecer ao Conselho Tutelar para que a gente possa estar orientando, para que a gente possa estar informando dos riscos, de tudo que essa criança está exposta, e esse adolescente está exposto ali numa festa como essa. Uhum. Mas, assim, depende do nosso trabalho, depende da abordagem da polícia. Então, se vai ser álcool, se vai ser droga, como vai ser, a polícia faz esse primeiro momento, que é a abordagem, uhum. E daí a gente cabe somente fazer a entrega e em seguida fazer um acompanhamento.
E por experiência, Ana Ano, a incidência de casos envolvendo menores tem aumentado? Os pais têm ficado mais alertas aí diante desse trabalho? Isso tem diminuído? Ou tem sido estável? Não muda muito de um ano para o outro? Que avaliação você faz?
Nesse evento especificamente, como também no carnaval, porque assim, na realidade a gente já faz um trabalho à parte, que chama-se a Operação Saturação. Então, nesse período da Operação Saturação, a gente percebe que, na realidade, tem uma recaída, né? Os números de adolescentes bebendo em bares, frequentando boates. Nesse momento que a gente faz esse trabalho preventivo, que é a Operação Saturação, a gente vê que, na realidade, tem uma recaída. Agora, assim, no evento como o Carnaval Fora de Época, o carnaval em si, a gente, infelizmente, encontra de tudo, tanto do álcool como das drogas e tudo isso, entendeu? Uhum.
Quais seriam as orientações básicas para os pais em relação aos filhos, tanto aqueles que vão deixar o filho ir para a festa, o filho fica, mãe, eu quero ir, mãe, deixa eu ir, pai, deixa eu ir, ou para os pais que têm menores em casa e que eventualmente quiserem ir para o Afogareta? Qual é a recomendação?
A recomendação é aquela de sempre, né? Diálogo. Converse, oriente seu filho, veja com quem ele está. Procure saber as amizades, oriente, o diálogo nunca é demais, ele nunca é demais. Então, o que a gente sempre pede, o que todas as vezes eu friso bem quando eu estou aqui nos microfones da rádio, principalmente, é o diálogo. Então, conversem, eles sabem. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 243, vai deixar bem claro, né, que, pedindo licença aqui a você, mas vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida a crianças e adolescentes é uma pena de quê? De 2 a 4 anos de detenção, né? Esse nome que se usa. De detenção, né? Então, quer dizer, ciente as pessoas são. Referente aos barraqueiros, as pessoas que vendem bebidas, antes desses eventos, nós também temos, eles também têm um momento com a promotoria, com a polícia, que são orientados de que não podem. Então, quer dizer, se o adolescente sai de casa e já tem toda a orientação do pai, da mãe, dos responsáveis, chega no local, não encontra quem forneça, não encontra quem venda. Então vai ficar tudo mais fácil e com certeza será uma festa bem mais bonita.
Uhum. Tem essa questão do horário, que inclusive a gente puxou o debate, vocês participaram da reunião com o Ministério Público, com a polícia, com os organizadores dos eventos que vêm por aí, porque não, é sempre bom falar que nós não estamos tocando só no Afogareta, porque tem todo um calendário festivo. Começa com a Afogareta, passa por festa dos motociclistas, daqui a pouco tem o carnaval, né? Então é um bojo de eventos. E me parece que já é uma nivelação aí do horário de término dos eventos. O Pedro Rafael participou da reunião, você quer falar?
Oi,
Pedro?
Pedro, participou.
Como é que ficou aí? Que hora termina o evento e que dia termina? Em que horário? Como é que ficou essa questão?
Primeiramente, bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos integrantes aqui do debate, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Ficou decidido na reunião com a promotora Fabiana que Os dois primeiros dias, a sexta, no caso amanhã, começa de 9 horas e termina de 2 horas. Que a gente sabe que nunca começa de 9 horas, né? Geralmente é 10 horas.
Mas 2 horas
Mas
tem que
independente
acabar.
Da hora de começar, o encerramento é 2 horas. Ela deixou bem claro isso, né? Uhum. Amanhã e sábado.
Certo.
E no domingo começa de 8 horas e termina 1 hora da manhã.
Domingo termina 1 hora mais cedo e começa 1 hora mais cedo.
Começa 1 hora mais cedo. E encerra 1 hora mais cedo.
Uhum. Né? E isso vai valer também para outros eventos.
Para os,
né,
outros eventos também, como o encontro dos motociclistas, que é no próximo final de semana, né?
Isso,
depois
isso.
Do Arerê.
Uhum.
E para o carnaval, né?
Vou
só que no próximo evento, que vai ser o dos motociclistas, começa mais cedo, né? A gente sabe que a partir das 18 horas, mas o encerramento tem que ser 2 horas da manhã também. Né? Deixou bem claro lá, a promotora deixou bem claro com os representantes de cada setor, né? Porque tinha representantes de todos os setores lá na reunião com ela, inclusive do batalhão, do equipe de bombeiros, né? Os organizadores de todos os eventos, e é isso.
Bom, inclusive o capitão Costa Brito deve lembrar que Serra Talhada viveu um debate muito grande quando, inclusive numa festa de setembro, acho que a prefeitura contratou várias atrações e esqueceu de tratar de horário. A polícia, o 14º Batalhão lá, lembrou da questão dessa recomendação para 2 da manhã. Houve muito debate nas rádios, nas redes sociais, até uma orientação estadual para nivelar o término dos eventos, né, capitão?
Isso mesmo, né? Participamos, né? Trabalhava na época lá.
Uhum.
Se tentou muito, né? A prefeitura correu atrás, mas a lei estadual tem essa previsão. É toda uma preocupação com a questão de segurança pública, né? Porque sabemos que uma festa que vai até determinadas horas ou sem um determinado controle vira uma certa bagunça, né? Eu particularmente, eu defendo isso, né? Porque, até porque eu sou um defensor da segurança pública. Uma festa que começa às 9 horas, que vai até 2 da manhã, são 5 horas de festa, um horário suficiente, Nil. Porém, temos uma cultura, né, em nossa região, de fazer a festa entrar pelo dia, e isso é muito preocupante para todos nós, órgãos de segurança pública.
Uhum. O que o senhor está dizendo, em suma, é que no horário compreendido, a partir de 2 da manhã, aumenta também, pela alcoolemia e outros problemas, aumenta o risco de ocorrência, né?
Com certeza, Nil. Né? Uma pessoa que passa toda uma noite bebendo, né? no final da noite ela está completamente sem controle. Né? Uhum. E hoje, né? Isso aí já é um pedido nosso na área de segurança pública. Todos que labutam nessa área, cada comandante de batalhão tinha procurado os promotores da área, as autoridades, demais autoridades, para se constituir um TAC. Agora é uma lei estadual. Todas as festas no estado de Pernambuco têm essa previsão, as festas. Não, e principalmente essas festas, né, de cidades, tem essa previsão de término às 2 horas da manhã.
Bom, eu estou perguntando isso para o povo e me parece que o horário de 2 está ganhando, né, produção? O pessoal está concordando que 2 horas é um horário bom para terminar. Mas a Lindete aqui, curiosa a opinião dela, diz que pode acabar a hora que quiser, ela está em casa dormindo mesmo, para ela não faz diferença de manhã, de tarde, de noite. Lourdes Leandro diz que está bom terminar 2 da manhã. O Antônio Cordeiro pergunta para o capitão: eu fui multado na lei seca sem beber 7 da manhã. Eu não, só, diz ele, só porque eu não tinha carteira de habilitação, a CNH. E a moto está em dia. Isso pode? Está perguntando o Antônio.
Nil, além da questão da alcoolemia, na Operação Lei Seca trabalhamos com 3 secretarias: a Polícia Militar de Pernambuco, a Secretaria de Saúde e uma equipe do DETRAN. A lei seca, ela não só faz alcoolemia. Se seu carro estiver atrasado, se você não tiver habilitação, todas as outras infrações de trânsito são feitas na lei seca. Inclusive, eu, aproveitando a oportunidade, eu consegui aqui os dados do ano passado, do mesmo período, né, da lei seca, aqui na Fogareta. Foram abordados 387 veículos. Foram rebocados 10 veículos. 21 carteiras foram recolhidas. Foram extraídas 95 multas. Então, hoje, a Operação Lei Seca faz todo tipo de infração de trânsito. não teve habilitação, o carro está atrasado, não vinha utilizando o equipamento de uso obrigatório, se o carro estiver com deficiência, pneu careca, falta de equipamentos obrigatório, todo esse procedimento vai ser feito, Nil. É toda uma análise. Ao você chegar, ser abordado, se você vai encostar, o primeiro momento vai ser trabalhado a questão da alcoolemia, que é o nosso foco principal. Em seguida vai ser trabalhado as outras infrações de trânsito. Isso pode, sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. O que eu sugiro ao ouvinte é que tire sua habilitação, que coloque seu carro em dias, que use seu equipamento de proteção obrigatório.
Aqui no, na região da gente, no Médio Pajeú, tem muita gente, eu questiono muito, eu defendo, eu disse isso aqui mil vezes e digo quantas vezes precisar. Eu sou um defensor ferrenho da municipalização do trânsito, de uma fiscalização mais intensa. Nosso trânsito tem hora que lembra a Índia, capitão. É uma bagunça aqui o trânsito em Afogados em alguns momentos. Tenho defendido também que essa fiscalização não poupe ninguém. A gente tem um problema, né, de cultura de algumas pessoas. Elas podem estar com a melhor intenção do mundo, mas acabam cometendo um erro, que é a coisa de comprar a moto para aprender a dirigir em cima, ou compra a moto porque economicamente é o veículo que dá para possuir, e aí com três pessoas na moto, ou sem capacete, ou principalmente sem habilitação, você vê barbaridade no nosso trânsito. Por isso que eu defendo, e não há, acho que não há como poupar essa situação. Serra municipalizou. O senhor pode atestar que essa experiência realmente dá resultado para também é um defensor da municipalização, sua experiência?
Nil, além de integrante da Operação Lei Seca, eu sou participante do CRPAN, inclusive o que funciona aqui em Afogados. Um dos nossos planejamentos, né, Janaína pode confirmar, é visitar todos os prefeitos recém-empossados, solicitar dentro das condições o mais rápido possível, né, essa municipalização ou essa integração do trânsito. Todas as cidades onde isso acontece tem melhorado o fluxo. Você consegue transitar. Como você bem falou, hoje eu moro em Serra Talhada. Isso aconteceu há mais ou menos 2 anos. Hoje Serra Talhada já dispõe de uma área azul, que foi uma questão muito grande lá. Hoje não se fala mais. Hoje você consegue chegar com o seu veículo, chega no centro da cidade, você consegue uma vaga, né? Você paga uma taxa lá que vale a pena. Hoje você tem esse acesso. Todos os municípios onde houve essa integralização ou essa municipalização têm sido lugares melhores de se viver. Isso é bem, bem claro. Um ponto que eu queria tocar, Nil, que é bem evidente, que a gente às vezes não consegue enxergar, e eu tenho certeza que você recebe constantemente críticas, que é falta de vaga em hospitais, né? O hospital não dispõe de médico suficiente. Nil, o trânsito no Brasil tem matado mais do que qualquer guerra no mundo. E quando não mata, né? É como um ditado que eu aprendi quando eu era pequeno, quando não mata, aleja. Uhum. E essa é a questão. O custo de um acidentado hoje, principalmente em moto, Nil, é muito caro para o Estado e para o município, e atinge todas as outras pessoas. Porque você chega e precisa de um leito hospital, você não vai ter, porque tem alguém acidentado de moto, que em média passa 15 dias no hospital, em média. Fora esses dias que passa no hospital, tem que ter transporte para levar ele daqui para Recife, trazer ele de Recife para cá. Depois tem que ter o impacto da fisioterapia. Isso é um custo muito alto. O trânsito no Brasil é muito alto, encarece muito tudo e dificulta. Quando alguém, em um acidente, morre, a gente sente, porque é uma vida, né? Mas o impacto para a sociedade ainda é menor do que quando alguém se acidenta. Porque quando alguém se acidenta, ele consegue atingir quase todo mundo de uma cidade.
É verdade, o senhor tem razão. E é uma política de Estado, né, Janaína? Quer dizer, há uma preocupação muito grande com isso, no sentido de salvar vidas mesmo, evitar superlotação das unidades. Geralmente um paciente disso, além dos riscos, é geralmente um paciente caro, né, para o Estado. E muito dificilmente não vai sair sem uma sequela que vai incapacitá-lo para o resto da vida, né?
Verdade, Nil. A nossa preocupação enquanto CRPAN, a gente vem trabalhando isso com os municípios, né? Consolidando dados, e está dentro dessa estatística que foi falada aqui pelo capitão Costa Brito, né, que você também falou. Não é fácil. O estado de Pernambuco hoje tem registrado 34.889 acidentes de trânsito. Destes, 25.976 são referentes a motociclista. E a nossa região é a região que está em incidência grande em relação a acidentes. Quando você vê aqui, até novembro do ano passado, foram registrados pelo Hospital Regional 1.409 acidentes. Destes, 1.165 foram com motociclistas. Então, é assim, é uma coisa muito grave. Quando a gente vai olhar os dados, a gente percebe que esses motociclistas, a maioria não tem carteira de habilitação, né? Estão conduzindo aí a qualquer forma, de qualquer jeito, e botando vítimas que muitas vezes são pedestres, né? Ciclistas. É uma situação que a gente fica alarmada, a gente realmente tem que formar parcerias, fortalecer isso. A municipalização eu acho que é importantíssima, porque a situação da nossa região não é fácil. Só até outubro do ano passado nós registramos 46 óbitos vítimas de acidentes de trânsito. Isso quando a gente faz uma série histórica de 10 anos.
Isso na
gente...
área da nessa área aqui da gerência.
Na área da gerência dos 12 municípios que compõem.
Então, de homicídio ano passado, a gente teve quantos? 35? Então morreu mais gente no trânsito do que de arma de fogo.
Exatamente. Né? E nessa série histórica que a gente fez no estúdio, a média é essa. O esperado é de 40, 46. Então, assim, está sendo uma estatística que a gente não está conseguindo baixar. E a gente tem que fazer intervenções que possam melhorar.
É impressionante essa questão. Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a Operação Lei Seca, trazer números, falar também sobre o horário de encerramento dos eventos. A população continua opinando, fazendo perguntas. A gente volta já. Muito bem, voltamos. Lei Seca, Fogareta, horário de início e de fim da festa, calendário festivo, festa dos motociclistas, Carnaval da Onda, muita coisa para a gente debater aqui com o Capitão Costa Brito, que é coordenador da Operação Lei Seca para o Sertão, também Patrícia Carvalho e Pedro Rafael do Conselho Tutelar, Janaína Tenório, do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos da 10ª Gerência Regional de Saúde. O Brandão está com a pauta lá no 23º Batalhão, inclusive o 23º que vai... Já passou para o comando do tenente-coronel Carlos Eduardo Gomes de Sá, né? Ele comandava o 3º Batalhão Arco Verde, já atuou como subcomandante aqui na nossa unidade. Ele já está atuando aqui, né, Capitão Costa Brito? O senhor tem contato com ele, né?
Positivo, Nil. Somos amigos, né? Ele encontra-se fazendo curso superior de polícia. Dentro em breve será promovido a coronel, mas todo final de semana ele tem passado na região, ele tem mantido contato constantemente com o Major Robério, que é o subcomandante que hoje está respondendo em decorrência da ausência dele, onde tivemos reunido, já falando desse policiamento da Operação Lei Seca na Fogareta. A gente precisa também, né, de estar junto, né, bem como o delegado da Polícia Civil, que já foi falado. Tem todo um trabalho na área de segurança pública para esse evento, Nil.
Uhum. Muito bem. Vamos aqui para o Zap. Tem gente querendo falar. Diga lá do Zap.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Aqui é Ivanildo, do Mercadinho Carioca.
Oi, Ivanildo.
Nil Júnior, eu queria falar sobre esse trânsito mesmo. Uhum. É um absurdo que acontece dentro de Afogada em Gazeira. Mas também, Nil Júnior, eu queria ver também, para você orientar aí, falar sobre pedestre. Que é um absurdo que a gente vê que pedestre faz dentro de Afogado. Travessa a rua, não olha por lado, é criança, é idoso, tudo, parece que anda desfilando no meio da rua. Então, Nil Júnior, tem que ter uma campanha de orientação também para esses pedestres. Não só vamos culpar o motorista, não. Não só vamos culpar pessoas, fala pessoas que não têm habilitação. Mas eu conheço muita gente que tem habilitação, que não tem habilitação e pilota melhor de que certos irresponsáveis aí, que tem uma carteira, fica empinando moto, dando cavalo de pau em moto, passa em quebra-mola, dando pulo, arriscando atropelar as pessoas. Então a gente vê muito isso dentro de Afogado. Então tem que correr atrás desses irresponsáveis mesmo. E também orientar esses pedestres também, Nil Júnior. Valeu, obrigado.
Obrigado. O que é que o senhor diz, capitão, sobre essa avaliação do nosso ouvinte?
A gente respeita a opinião Mas o que habilita alguém, né? O reconhecimento do Estado é o processo de habilitação. É pouco provável que alguém que tenha sido submetido a todo um teste, que o custo hoje, né? Custa em torno de quase R$2.000 para se adquirir uma carteira de habilitação. É mais detectado que as pessoas que têm esse comportamento, elas não têm habilitação. Ou elas desconhecem as leis. Até porque, Nil, em nosso país, a questão da multa, ela é cara, Nil. Ela é muito cara, né?
E outra coisa, a habilitação não exime da responsabilidade. Pelo contrário, né, capitão?
Positivo, Nil. O nosso código, ele tem uma previsão, né? Duas previsões. Primeiro, dirigir, né, pilotar, sem ter habilitação, causando risco de dano. É uma previsão. A segunda previsão, Nil, é entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. É um outro crime. Porém, é evidente, é mais evidente, como eu sou da área policial, que as pessoas que têm determinadas condutas, normalmente, elas não têm habilitação, Nil. Normalmente.
Muito bem. Aqui o Sandro está fazendo uma observação que cabe para o pessoal, essa questão do trânsito no município. Ele está dizendo, quer saber o que é que pode ser feito na passagem de um quebra-mola que tem na Praça de Alimentação para a Praça Rua da Câmara. Está vendo a hora, tem uma tragédia, porque tem um grande fluxo de pessoas, né? Os motoqueiros passam sem respeitar os quebra-molas, principalmente nos finais de semana. Está reclamando aqui. Vamos para o telefone? Diga lá do telefone.
Bom dia.
Bom dia, pois não?
Daqui do bairro Brotas. Uma lei seca dessa, final de semana, depois de 10 horas, é bom demais, porque aqui não tem fiscalização, é de menor empinando, é 3, 4 numa moto, isso aí, sem falar em certas outras bagaceiras que tem aqui em Brotas.
Então, Brotas tá feliz aí com esse período de lei seca, né?
Estou muito mesmo, só queria que viesse mesmo para cá.
Pronto, tá falando lá do bairro Brotas. Aqui, a Tamires, bom dia, parabenizo os profissionais da lei seca, eu percebi uma diferença grande onde há a lei seca. Tem mais gente aqui falando, a Maria de Lourdes Rodrigues, da 7 de setembro, opinando sobre o tema que nós puxamos agora há pouco. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nilson.
Opa, diga lá.
Olha, com relação... Aqui é Nelson Irene.
Oi, Nelson.
Com relação à disciplinização de trânsito, a Afogado da Engazeira tem que tomar as providências com urgência, que é ali na Manuel Borba. O que tem... Não respeitam a faixa de pedestre, para 2-3 metros na frente, estaciona debaixo do farol. Olha... Os motoqueiros, até no Tavis, que está aí trabalhando com servindo a população, ultrapassando pela direita, chega no farol vermelho, passa aquele sinal de 7 segundos de advertência. Quando o farol vem abrir, ele já vai do outro lado.
É
uma falta de respeito, estacionamento errado, tudo quanto é jeito, não respeito os 5 metros da faixa, da esquina. Não chega uma carreta na manobra, pode fazer a manobra, porque ela tem que estressar com uma longa distância, mas os veículos estão interrompendo porque não obedecem os limites. Olha, o prefeito tem que agir mesmo com a questão do trânsito. É isso, Júnior.
Ok, Nelson. Tá aí sua opinião, amigo. Muito obrigado. Falando aí sobre a importância da municipalização do trânsito. Lá em Serra Talhada já vamos enquanto... Já passamos de 6 meses, capitão? De municipalização, não?
Estamos indo para 2 anos.
Né? 2 anos já, passa rápido, né?
Com a integralização do trânsito, e consequentemente veio a Zona Azul, veio o convênio com o batalhão, que é algo, né, que a gente coloca no ar. Né? Hoje o trânsito ele é municipalizado, integralizado, e normalmente existe um convênio entre o município e o batalhão. Com isso, no batalhão é constituído um grupamento, um pelotão de trânsito. Né? Hoje o batalhão já tem pessoas especializadas, todos os batalhões na área de trânsito é colocado. E o pessoal do trânsito, né, começa a trabalhar na cidade junto com os agentes de trânsito. Você vê, Nil, dos ouvintes, que são carentes nessa área do trânsito. Né? Eu acho que esse pleito deve ser levado aí ao prefeito, né? Recém-empossado, né? O Serripan está fazendo sua parte, vai o procurar, mas a população tem todo o direito de usar os meios de comunicação para chegar até ele. É, tem uma previsão também para esse ano, ou para o ano, Nil, ou para esse semestre, desculpe, ou para o próximo semestre, a gente junto ao Serripan fazer uma audiência pública, né, nessa área aí. Isso que a gente vai usar os seus microfones aqui da rádio, o seu apoio para atingir a maior quantidade de pessoas, porque é uma necessidade muito grande essa integralização do trânsito, o município, junto com o batalhão, para se ter um fluxo, ter uma condição de vida melhor. E como foi bem colocado, Nil, trânsito não é brincadeira. Trânsito mata, além das confusões que são geridas por conta de trânsito. Você já se viu em toda a imprensa, falada, escrita, de mortes que aconteceram por conta de uma vaga no trânsito.
O que eu gosto da Lei Seca é que uma das coisas legais que eu acho, além de outras operações da polícia, a Lei Seca não tem carteirada. Né? Pelo contrário, ela gosta de pegar alguém que dê vitrine mesmo. A gente já teve aqui figuras bem conhecidas sendo pegas também na Lei Seca, isso no estado todo. Quer dizer, não tem conversinha, né, capitão?
Nil, isso é algo que a gente hoje tenta desconstituir, essa questão. A Lei Seca, ela não existe para buscar fulano ou ciclano. A Lei Seca existe para que a lei seja cumprida. Claro. Uhum. Seja cumprida. Entrou, foi abordado pela Lei Seca, eu falava com a Janaína, vai se ter o mesmo tratamento. Se for o presidente da República, se for um humilde, né, trabalhador, vai ter o mesmo tratamento, o mesmo procedimento. O que a gente pede a todos os nossos policiais, a todas as pessoas envolvidas na Lei Seca, é educação. Temos que ter educação, temos que ser gentil, porque gentileza leva a gentileza. A pessoa que cometeu a infração de trânsito, que cometeu o crime, ela vai responder por isso. Mas o que cabe a gente é tratá-la bem, encaminhá-la, fazer o procedimento, agradecer a participação nessa operação, né? Seja bem-vindo, uma boa noite. E essa é a minha opinião. Esse procedimento deveria ser adotado não só em Lei Seca, não só em determinadas operações. Em tudo no Brasil deveria ser. Todas as pessoas, todas elas, estão subordinadas à lei. Todas elas.
Muito bem. O Zé Zinaldo está em Carnaíba, a operação vem para casa, outras cidades já ficam pedindo também. Ele diz que é um absurdo a falta de fiscalização em Carnaíba, andam de todo jeito, família inteira em cima de uma moto, até o cachorro se brincar, ninguém faz nada, né? Cinquentinhas com prejuízo, e quem comprou de graça está usufruindo sem fiscalização. Questão das cinquentinhas também. Janaína, tem perspectiva da Lei Seca também ir para outras cidades? Você pode começar, o capitão pode completar.
Bem, a gente conversou na última reunião do CRPAN e tem todo um objetivo, né, da Lei Seca andar nos municípios, nos eventos festivos, e isso é assim, caiu para a gente muito bem, muito positivo, porque a gente é uma luta já do CRPAN, uma demanda, essa questão, né, que a gente sabe que quando a Lei Seca está presente nos municípios, há uma queda dos acidentes. E com esse núcleo que veio para a Serra Talhada, a gente sabe que a Lei Seca vai estar mais próximo, né, vai estar andando pelos municípios, e isso vai ser muito positivo para a população, né? Porque aí vai cair os índices de acidente e vai cair esses números absurdos de 46 óbitos, como foi o do ano passado.
É verdade. Né? Qual é a área de jurisdição da atuação do senhor, capitão?
Nil, de Arco Verde a Petrolina, todas as cidades, né? Todos os municípios. Só reforçando o que Janaína acaba de falar, a pretensão do CRPAN junto à Lei Seca, é que a Lei Seca visite todas as cidades da décima gere. Essa é a pretensão. Uma outra coisa que a gente tem tentado desconstruir, a Lei Seca não só vai vir em época de festa, não. O trânsito, ele é diário. O problema do trânsito é caótico diariamente. Antes do início desse núcleo aqui, a Lei Seca normalmente vinha em época de festa. Hoje estamos em Serra Talhada, não tem festa. Estamos em Petrolina, não tem festa. Houve uma coincidência, um pedido da GERES, um pedido do comandante para um reforço maior nesse momento de Afogareta. Mas a pretensão é vir para Afogados, passar em média 6 dias aqui e visitar todos os municípios que compõem a 10ª GERES.
Muito bem. Pedro e Patrícia, nessas reuniões aí preparatórias para esses eventos que vão acontecer, como é que os organizadores se portaram? Em linhas gerais, aceitaram bem as orientações, principalmente essa do horário? Porque inclusive a promotora está rigorosa aí nessa questão, como fez com os bares, né? Como é que foi? As reuniões foram tranquilas, João?
Júnior, as reuniões foram tranquilas, sim. Inclusive foram sugestões dos próprios organizadores, uhum. Né? Em relação a... Eles sugeriram lá, né? Terminar o evento, a polícia fiscalizar bem, com rigidez, a questão do som, né? Porque tem gente ainda que liga o som dos camarotes, né? Paredões de som. Então, os próprios organizadores do evento, né? Pediu que a polícia fiscalizasse isso com mais rigidez.
Uhum. Muito bem. Falando a respeito desses eventos, a gente tratou, essas reuniões trataram só do Afogareta? Não, já trataram desses eventos até fevereiro? Carnaval já está no bojo ou foi só Afogareta e encontro de motociclistas?
Não, carnaval ainda não foi, não.
Ainda,
né?
Não foi tratado, né?
Vai ser tratado ainda, possivelmente, né? Depois que passar o Afogareta ou lá para o início do fevereiro mesmo, né? Para... Uhum. No mês do carnaval mesmo, mas por enquanto foram tratados só o Afogareta e o encontro de motociclistas.
Carnaval que inclusive vai ser no final de fevereiro esse ano. O Cícero está dizendo, essas blitzes têm que ser intensificadas, como disse aqui o capitão, não só no período de festas, mas diariamente, complementando o que Nel Sereno falou agora há pouco a respeito do trânsito em Afogados. Nas festas de fim de ano, aí na Barão de Lucena, um cara com um carro, além de estar estacionado na faixa de pedestre, estava com a frente do carro em cima da calçada, está dizendo ele. Pois é, Cícero, por isso que a gente cobra aí a questão da municipalização do trânsito, que Afogados tenha o trânsito municipalizado. O Celso Brandão está chamando agora do 23º Batalhão, que foi acompanhar a questão, principalmente esse tema que a gente está puxando, do horário, né, para início e fim das festas. Então ele fala direto do 23º Batalhão. Celso!
Júnior, nós estamos aqui no 23º BPM em Afogados da Ingazeira e acontece a partir de amanhã em nossa cidade o Arerê, um carnaval fora de época que tem resistido ao tempo, inclusive o Ney da entrevista e diz que é o único de Pernambuco. E nós estamos aqui com o Major Ivaldo, que fala para a gente sobre o TAC, o que ficou definido para horário de início, horário de término, e se pode ou não ficar a som ligado após o término do evento ou daquele momento festivo. Major Ivaldo, que foi que ficou determinado e o TAC decidiu o quê? O que é que está na ata desse TAC, com a presença, inclusive, de representantes do Carnaval Fora de Época, do Arelê. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéú, né? No dia 10 do 11, né, em novembro do ano passado, a gente fez uma reunião para ajustar esses horários e essas situações, como todo ano acontece, né? Foi firmado um TAC, né, lá no Ministério Público, com a presença do organizador, Nick Dutra, e na realidade estava presente o Tiago Caldas, né? E o, se não me engano, é o filho dele, de Nick Dutra, a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, bombeiros, e várias e várias representações para definir justamente os horários do evento, do término do evento. E ficou acertado que na sexta-feira, o sábado, terminaria de 2 horas da manhã, do sábado para o domingo, também de 2 horas da manhã, e de domingo para a segunda, o evento termina de 1 hora da manhã. Isso ficou ajustado em termos de ajustamento de conduta no Ministério Público, e não há como voltar atrás dessas definições. E também ficou acertado, né, que terminou o evento, durante aquele período do evento, né, que, se não me engano, é de 21 até as 2 horas da manhã e 1 hora no domingo, né, do domingo para segunda, esses carros de som, essas músicas podem ficar à vontade. Mas antes do evento e depois do término, paredão de som não vai ser permitido. Aquelas barracas que continuam com o som ligado, a polícia vai coibir. Veículos que abrem, terminou o evento, a garotada gosta de abrir o som do veículo e deixar aberto para continuar a festa, também não vai ser permitido. Já ficou acertado que a polícia vai conduzir para a delegacia por perturbação do sossego, que ali na avenida Rio Branco mora muita gente, e até a população, representantes da população fez parte da ata, né? Fez parte da reunião e pediram que isso acontecesse. Então até os camarotes também está proibido. Terminou o evento, infelizmente tem que desligar e todo mundo ir para casa, descansar, que no outro dia começa de novo o evento.
Neste caso, tudo isso será fiscalizado pela Polícia Militar, que vai estar apta exatamente para acontecer isso. Mas muitas vezes há uma reclamação de alguém que tem uma patente e que resolve manter um som em camarote, em barraca, em carro. O que, que a polícia faz num caso como esse?
Nós já estamos orientando o nosso efetivo, independente da patente, independente da carteirada, né, que a gente costuma chamar, conduzir à delegacia e, se for possível, informar também a promotoria de justiça, caso da desobediência, né, porque a promotora, a doutora Fabiana, ela já está ciente dessas situações que acontecem nas possíveis carteiradas e ela já está pronta para agir caso aconteça algo desse tipo ou dessa natureza, que eu imagino que não vai acontecer esse ano.
Major Ivaldo, bom trabalho.
Muito obrigado e vamos. A Polícia Militar, nesse ano, nós estamos fazendo um esforço muito grande para lançar um efetivo muito grande lá, do tipo assim, uma média de 30, 40 homens a pé por dia. A gente está fazendo um esforço muito grande porque nesse período acontecem as festas de São Sebastião, né, em várias cidades na nossa área. E nós estamos fazendo um esforço muito grande para lançar esse efetivo lá, sem esquecer do nosso policiamento normal. Inclusive, né, está vindo também a Lei Seca para dar um reforço a gente, para dar uma ajuda a gente. Acho que a partir de amanhã a Lei Seca já está aqui na área da gente, fazendo essa repressão aos motoristas que gostam de exagerar ou gostam de fazer uso de álcool para dirigir.
É isso aí, Nil. Segue tu. Rádio Pajéu, show de notícias.
Sigo, Brandão. Pois é, Iguaraci, Brejinho e Quixaba estão aí com festas de São Sebastião. E eu quero aproveitar, a gente já debateu muito, Saulo Gomes fala muito sobre isso e outros colegas também, e eu tenho um pensamento parecido. Tem música que gera violência, tem atração musical que gera violência, tem atração musical que incita o alcoolismo, tem atração musical que incita o uso de drogas, tem atração musical que só chama o que não presta. Então, avisar as prefeituras, eu tenho muitos amigos, inclusive nessa área de produção de eventos, que são contratados por prefeituras, dá para a gente fazer uma festa de qualidade sem atração que emporcalhe a festa, principalmente quando você está falando de festa religiosa, período religioso. Tem até uma recomendação da diocese que se contrate nesses eventos atrações que não agridam a família, não incitem o álcool, não incitem as drogas, não depreciem a mulher, né? E eu até botei um postzinho no blog do domingo com o título Bola Dentro, Bola Fora, porque eu acho que Guaraci, por exemplo, já vou dizer aqui pro Zeinha, pessoa pela qual eu tenho respeito, está assumindo a prefeitura, acertou em parte das atrações e errou em outras. Tem atração que só chama o que não presta, né? E eu já falei disso aqui mil vezes e não vou mudar a minha opinião. Acho que dinheiro público tem que ser investido. Isso é como o pai que não vai botar em casa. Você vai botar em casa um cara para estar cantando para seus filhos direto. Vá tomar cachaça, vá se prostituir, vá a mulher é isso, a mulher é aquilo. Então, da mesma forma, a prefeitura usar dinheiro público para atrações que agridam a família, na minha modesta opinião, é um contrassenso para a utilização de recursos. Você tem bandas, não, é porque o povo gosta de banda de forró, eletrônico, esses forró. Tem banda aí que não canta, que é desse forró moderno aí, que tem gente que diz que é forró e tem gente que diz que não é, e não agride família, canta música falando de amor. Tem essa Limão com Mel, só para dar um exemplo, né? E porque agora está uma febre de cantor, esses cantores, Gustavo Lima, Gabriel Diniz, quem mais aí? Essas bandas, essas duplas que dizem que são sertanejos, não tem mais nada a ver com sertanejo tradicional, que a música é assim, vou tomar cachaça, vou beber até morrer, ela botou gás em mim, vou tomar cachaça. A música é só essa, vou beber, vou me acabar na cachaça. Você acha que seu filho ouvindo isso numa festa pública 6 horas seguidas, 4, 5, 6 horas seguidas. Você acha que está formando o seu filho para quê? Não, meu filho vai para a festa, é na rua, é a prefeitura que está botando, vai dar tudo certo. O bichinho vai e volta, faz uma lavagem cerebral na cabeça dele com essa porcaria de música. Você acha que ele vai... Então, mais uma vez, pedir aos prefeitos da região, aos novos e aos que já estão. Usem dinheiro para fazer, dá para fazer festa de qualidade, para atender todas as faixas etárias, sem esse tipo de abordagem e de agressão. Principalmente num período como esse, festa de São Sebastião, que é uma festa religiosa, está lá o padre 7 horas na missa falando de Deus, pregando a palavra, e a banda na festa de São Sebastião, desmanchando tudo, acaba falando em cachaça a festa toda. Tô dizendo de novo isso aqui e não mudo minha opinião em relação a isso, principalmente quando tratar dinheiro público. Dinheiro privado o cara bota onde quiser. O cara quer fazer uma festa particular, é um evento dele, do bolso dele, vai, quer ganhar dinheiro com isso. Né? A gente já critica, mas é dinheiro do cara, ele faz o que quiser com ele. Agora, dinheiro público, para mim, é de lei. Não há como pensar de outro jeito. Alguém aqui está perguntando, Pedro, diga de novo aqui para o ouvinte, que ele quer saber que hora começa e termina o Afogareta. É sempre bom destacar, tem uma curiosidade, o pessoal diz, vai começar o Arerê. O Arerê é o nome do bloco, e o Afogareta é o nome do evento. Então, quem vai para o Afogareta? O Arerê é quem comprar o abadá que vai... que inclusive o Ney está vendendo em 10 vezes no cartão. E você é comissário. Também, né? Como é que estão as vendas? Estão boas as vendas? Ah,
graças a Deus, estão ótimas as vendas.
É, o povo tá hoje à tarde eu vou sortear 2 abadás e amanhã 1 aqui no programa. Amanhã o Ney vem falar do evento aqui e o povo está doido atrás desses abadás. Então começa e termina que hora? De sexta para o sábado, do sábado para o domingo e do domingo para
a
segunda.
Pronto, a gente sabe que sempre que tem um pouquinho de atraso, né, mas o ano passado o Arerê foi muito
rigoroso
assim, isso, na questão do horário. Né? Começou tal qual o Ney disse. Né? Ele disse, olha, vai começar tal hora, independente de você estar na avenida ou não, não esteja pensando que vai começar 11 horas não, né? Porque 2 horas o evento encerra. Então, amanhã o evento começa de 9 horas... né, 21 horas e termina de 2 horas da manhã, no sábado do mesmo jeito, né, 21 horas, que é 9 horas da noite, e termina às 2 da manhã. Já no domingo, né, começa de 20 horas, que são 8 horas da noite, e termina às 1 hora da manhã.
Uhum. Muito bem. E vale o registro de que no caso das atrações musicais, o Afogareta está voltando às origens, mas o axé mesmo, essas bandas, né, que tocam o axé romântico, acho que é por aí. Também, sempre que se trazia uma banda, porque tem a parte que gosta da banda de forró que adapta para o carnaval, mas esse Afogareta parece estar voltando bem às origens. Né? O pessoal está gostando das atrações, Pedro?
Tá sim, né? A gente sabe que o Afogareta a cara do Afogareta é o axé, né? Uhum. As bandas, nem nunca gostou de fugir do tema, né? Axé Bahia, né? Sempre traz as bandas baianas, né? Esses dois últimos anos que teve um pouquinho de forró, mudou um pouco, porque Madeus está incluso também aí agora na direção do evento, né? O filme de Ney. Mas o axé é tudo, né? Então o pessoal aderiu bem às bandas aí, né? Inclusive Cheiro de Amor, né? Eu sou cúmplice a falar de Cheiro de Amor, que eu sou um louco por cheiro, né? Amo demais Vina, tava me lembrando aqui nesse
show. É o nome daquela galega lá que canta na
banda? É Cheiro de Amor, é Vina Calmon.
Vina Calmon.
É.
Bonita ela, né?
É, ela é linda. Uhum. Tava lembrando aqui nesse instante que uma outra emissora quase que eu derrubei da cadeira, que eles dizia, olha, tu vai gostar da programação. Eu disse, será, né, que eu vou... Mas eu não fazia suspeita, né, de quem vinha. Ele disse, você vai gostar. E quando passou a música pra adivinhar, eu dei logo um pulo em cima dele. Cheiro de Amor.
Deu um pinote quando ele falou Cheiro de Amor. Pronto, tem jeito aqui no Zap pra fechar? Diga lá no Zap.
Nil Júnior, aqui é Isabel Leite. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Corretíssimo suas palavras.
Obrigado, Isabel. Olha, eu vou fechar a conta. Eu quero agradecer muito, dizer do aqui o meu amigo João está lembrando, o pessoal que urina na porta dos estabelecimentos, está pedindo providências. Hoje já falaram sobre isso mais cedo e passando isso, o Ivaldo, qual é a patente do Major Ivaldo, está dizendo que vai dar um reforço para isso também, João. A Lucivânia, da São Sebastião, dizendo que fala que começa a tal hora, mas quando vai começar não tem graça. Está reclamando a questão do horário, então o Ney amanhã vai falar sobre isso. Capitão Costa Brito, quero agradecer ao senhor, parabenizar pelo trabalho da Operação Lei Seca, dizer que a rádio vai ser uma parceira permanente dessa operação, que salva vidas, como diz João Veiga, que é um grande estimulador da Lei Seca, ele disse que quem salva uma vida salva, pode estar salvando o mundo, e é verdade, e a gente está sempre à disposição do senhor e da sua equipe, né, para o que for necessário, as informações que a gente recebe também no blog, quero agradecer e dizer que estamos juntos aí nesse importante trabalho. Parabéns e muito obrigado.
Ney, obrigado a você, obrigado à rádio, né? Obrigado a nossos parceiros, que temos muitos, né? Peço a você que constantemente esteja divulgando esse trabalho, né, da nossa presença aqui, porque é um inibidor de pessoas que ainda não se conscientizaram, são poucas, mas ainda existem pessoas que não se conscientizaram. Eu peço a você que divulgue, assim como aqueles números da Lei Seca, sim, nos últimos 5 anos eu passei para você.
Isso.
Peço a você que num outro momento oportuno você o faça, né? Pedir às pessoas que venham para a festa, né? Que a Polícia Militar vai estar presente, que a Operação Lei Seca vai estar presente, mas que tenha essa consciência que se beber, não dirija. Estamos falando de vida, estamos falando de acidente, estamos falando daquilo que é bom para as pessoas. Muito obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes e a você, meu amigo Nil.
Eu que agradeço e dá tempo de falar sim, capitão, dos números. Foram 1 milhão e 700 mil motoristas abordados nesses 5 anos, 148 mil motoristas multados, 20 mil veículos rebocados, 36 mil tiveram a CNH recolhida, foram realizados 1 milhão e 700 mil testes com etilômetro, 32 mil condutores sofreram sanções administrativas e 1.500 sanções criminais por alcoolemia. Resultados que mostram que a atuação educativa da Lei Seca está funcionando, gerando mais segurança no trânsito e salvando vidas. O amigo aqui que é da igreja presbiteriana diz: o culto da igreja presbiteriana vai até 8h30 da noite no domingo. E aí, como é que vai ficar? Eu acredito que o Afogareta vai respeitar aí o horário de culto e amanhã o Ney vai vir para cá e vamos falar sobre isso, né? Tá correto, tem que respeitar o horário do culto na histórica e tradicional igreja presbiteriana. Janaína, obrigado, valeu, hein? Muito obrigado pelas informações.
Eu que agradeço, Nil Júnior, obrigado, ouvintes, e boa festa para todo mundo.
Pedro, Patrícia, obrigado mesmo, parabéns ao conselho. Leva um abraço para os demais conselheiros, tá bom, Patrícia?
Obrigada, Nil, agradeço a você aí a oportunidade mais uma vez e gostaria só de frisar, reforçar aí, para você que vai tanto vender suas bebidas, você vai estar com uma barraca, também reforçar aí para as pessoas que já completaram sua maioridade, que estarão na festa, que vão brincar, mas que vão com responsabilidade. Lembrem-se do artigo 243, que diz vender, fornecer, não só bebida, como também qualquer substância que venha a trazer a dependência para menores, para crianças e para adolescentes, é crime que a pena pode ir de 2 a 4 anos. Então, pensem, reflitam, venham para a festa, nós vamos estar aqui, a rede de proteção vai estar presente, polícia, saúde, conselho tutelar, mas todos nós somos parceiros. Agora, os grandes parceiros que nós temos mesmo é a população. É você que vai estar presente na festa. Faça a sua parte também e boa festa.
Muito bem. Agradecer também a Socorro Borborema, né, Socorro? Que está aqui acompanhando também o debate atentamente. Acabou o debate.